Então diz assim a palavra de Deus, e eu vou pedir aos irmãos para ficarem de pé, por favor. Aqueles que puderem, claro. Ficar sentado ou de pé não torna a palavra de Deus mais inspirada ou menos inspirada. Não é isso. Nós podemos ler sentados. Mas ficar de pé dá-nos uma posição, primeiro para evitar o sono. A tentação do Shima. É que Shima tem um efeito, não é? Ele é amigo do sono. Então isso pelo menos evita alguém cair. Ok, então diz assim a palavra do nosso Deus. Pois que diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar. Porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Sublinha bem isso, versículo 15. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que aí não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e da idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sublinhe ali, transgressões, duas vezes apareceu aqui. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pelo Evangelho da Graça. Isso que muda o nosso ser, humilha-nos diante do nosso orgulho humano, mas também eleva-nos, porque somos feitos filhos teus, adotivos através do Filho único e amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos a compreender essa verdade maravilhosa, a vivermos pela fé, confiantes na graça e no cumprimento das tuas promessas. Fala aos nossos corações esta noite, como foste falando ao longo de todo o dia. Que o Espírito Santo se mova no nosso meio, toque os nossos corações, sensibilize a nossa mente para recebermos essa verdade como a verdade absoluta e fiel, vinda da tua parte. Usa-me a mim como instrumento, um vaso nas tuas mãos. Permita que eu seja claro na minha explicação, para que seja fiel à tua mensagem. Esta é a nossa oração que fazemos, humildemente, mas de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Ok, podem sentar-se, queridos. Essa passagem, esse capítulo, começa com pois. E nós somos agraciados por Deus, nós que vivemos em pleno século 20 e 21, porque temos a Bíblia dividida por capítulos e versículos. As primeiras pessoas que leram a Bíblia não tinham essas divisões. Os livros eram livros inteiros. As cartas eram cartas inteiras. Como nós, quando escrevemos uma carta, por exemplo, agora os jovens já não fazem. Os jovens de hoje já não são tão românticos como no meu tempo. No meu tempo ainda se escrevia cartas, não é? E cartas bem lindas, com folhas que eram vendidas, com flores a pela. A gente escrevia a carta e quase que só a imagem da carta convencia a menina, não é? Então nós escrevíamos. E normalmente não escrevíamos capítulos ou versículos. Não ponhamos lá número 1, eu gosto de ti. Número 2, sem ti não consigo viver. Número 3, tu fazes parte da minha vida. Não é assim. Não é? A frase era fluida. Não é? A poesia era maravilhosa. Tu és a flor da minha vida. Se eu não te vir, os meus olhos ficam cegos. O meu coração deixa de bater. Tu, eu sem ti, perco o oxigênio. Não consigo respirar. Por favor, apareça. Mas tudo é andando. Poesia. E nós sabíamos, ela vai ler isso. Vai ter que dizer sim. A Bíblia é a carta do amor do Pai. Quando nós lemos a Bíblia, ficamos encantados. Porque a Bíblia diz, eu sou teu Deus, mas sou um Deus que serve os seus servos. Uau! A Bíblia diz, Jesus diz, vocês são servos e eu sou Senhor. Mas a partir de agora, já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor fala. Eu chamo-vos a partir de hoje, amigos. Tu és amigo e amiga de Jesus. O Deus Filho, o Criador do Universo, ele fez-se nosso amigo. Há poesia mais bonita do que esta? Claro que não há. Então a Bíblia, para nós, temos ajuda de capítulos e versículos, porque ajuda-nos a chegar mais rápido. Por isso é que os antigos memorizavam textos inteiros, parágrafos inteiros, na cabeça. Porque a Bíblia não era escrita, não era copiada. O rolo ficava lá no lugar de culto. Então os crentes ouviam e memorizavam o texto. A minha avó memorizava textos que eu não consigo memorizar hoje. E ela não sabia ler nem escrever. Mas ouvia os textos que o seu pastor lia. Ela sabia, tinha os salmos aqui, como os antigos. E nós fomos ajudados, alguém que decidiu, um grupo de pessoas, para separar a Bíblia por capítulos, por versículos, para nos ajudar a chegar facilmente. Então, quando lemos a carta aos Romanos, temos que lê-la como uma carta. Esse capítulo tem um pois. Uma espécie de portanto, não é? Essa pergunta retórica aqui de Paulo vem como uma conclusão, mas também uma introdução para outro tema. Para o mesmo tema, mas para um exemplo que ele vai usar. Então, aquilo que o nosso irmão Ben pregou aqui, acaba por ser a base para o entendimento dessa parte do texto. Porque o capítulo 3 terminou assim, vejam comigo. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então Paulo está a argumentar a dizer assim, se a salvação é pela lei, essa lei que Deus deu a Moisés, então só é possível que os judeus sejam salvos, porque só eles têm a lei. Então, será que Deus quer só salvar judeus e não os gentios também? Então, se a salvação é também para os gentios, significa que aquela informação limitada aos judeus não pode ser o meio da salvação. Tem que haver alguma coisa maior. E alguém pode estar a pensar, lendo Paulo, dizer assim, Paulo, não é bem assim. É que nós temos história como judeus. Nós temos um passado. Nós temos grandes personagens na nossa história nacional e também de fé. E normalmente, quando um judeu pensa assim, normalmente invoca duas personagens importantes na história de Israel, Abraão e Davi. são figuras fundamentais na história de Israel e na defesa que qualquer bom judeu religioso faz. Ele tem que invocar o pai Abraão, o expoente da fé, onde tudo começou, na perspectiva judaica, e o rei dos reis, o rei que é o exemplo Davi. Por isso é que no Antigo Testamento, qualquer rei que aparecia em Israel era comparado, assemelhado ou contrastado com Davi. Os irmãos veem, quando leem a Bíblia, diz assim: esse rei reinou e fez mal, o que estava mal. E depois acrescenta: e não andou nos caminhos do seu pai Davi. E quando um rei se portava bem, dizia: ele fez bem e andou nos caminhos do seu pai Davi. Então Davi foi aquela figura, aquele rei marcante na história de Israel. Nenhuma história podia ser dita no presente sem mencionar Davi. Os irmãos vão ver que é a mesma coisa. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele vai começar com a genealogia de Jesus. Mas na genealogia de Jesus ele vai destacar duas pessoas também. Abraão tem lá que estar, tem que estar lá, e Davi também. E Lucas vai escrever uma genealogia, vai inverter as coisas, não é? Em vez do início para o fim, Lucas vai inverter as coisas do fim para o início. E é curioso, Lucas também vai mencionar Abraão e de Davi, porque não podem faltar. Mas Lucas vai mais longe, não termina nos homens depois da queda. Lucas vai até Adão. Os irmãos vejam lá em casa a genealogia de Lucas, que aparece lá no capítulo 3. Porque Lucas diz assim: recua, recua, recua até Adão. E diz uma coisa muito interessante. Um foi filho deste, e este aqui filho deste, e este aqui filho deste. Quando chega Adão, ele diz uma coisa: e Adão, filho de Deus. Ah, compreendemos. Por que que a Bíblia, sobretudo Paulo, compara Adão e Cristo? Um é filho de Deus eterno, um filho de Deus criado. Os dois representantes federais da humanidade. Uma humanidade criada em Adão. Todo ser humano que apareceu no planeta Terra veio de Adão, incluindo a mulher que ele teve. O único ser criado diretamente por Deus é Adão. Então Lucas chama-o de filho de Deus, objetivamente, para depois falar do filho de Deus que veio. Este sim é filho de Deus eterno, enquanto que o outro é filho de Deus com uma iniciativa, com um início e de barro. Isso para dizer o quê? A Bíblia quer nos mostrar uma verdade aqui. Então Paulo está a defender aqui que se a salvação se basear na lei, então só uns ficam privilegiados e não outros. Só que um bom professor, um bom pedagogo, isso todos aqueles que são professores, todos aqueles que são os alunos, sabem assim. Um bom professor da escola bíblica dominical, de teologia, de filosofia, de matemática, de física, quando está a ensinar, ele automaticamente está a antecipar as perguntas que os alunos estão a fazer. Ele está a ensinar, mas já está a pensar assim: algum aluno vai perguntar isso, o outro aluno vai perguntar isso. Então, um bom pedagogo já está a antecipar as perguntas. Os irmãos já têm um professor assim, que estão a pensar: quando ele acabar de falar, vou fazer essa pergunta. E antes do professor falar, ele já respondeu aquilo que nós estávamos a pensar perguntar. Diz: epa, já respondeu, agora não vou perguntar mais. Então um bom pedagogo estuda a audiência e vai antecipando. E Paulo vai fazer isso, praticamente nas suas cartas. Antes das pessoas receberem a carta, Paulo já está a imaginar: aquilo que estou a afirmar aqui, alguém se vai levantar um problema. Vai dizer: como assim, Paulo? Então antes ele já antecipa isso. Então Paulo aqui já sabe que os judeus, ao lerem, sobretudo os judeus que estavam em Roma, muito ligados à sua história, iriam pensar assim: espera aí, Paulo, isso de toda a gente, gentios e judeus, não é bem assim. Nós temos história e nós temos personagens do passado importantes. E Paulo, antes de passar para o capítulo 5, sobretudo o tema da justificação, propriamente dito, ou os resultados da justificação, Paulo vai mencionar então duas pessoas, não só uma. É claro que ele destaca Abraão aqui. Mas ao destacar Abraão, Paulo não podia deixar de mencionar Davi. Porque ele sabe que para os judeus essas duas personagens são significativas para qualquer explicação teológica. Então, do versículo 1 até o versículo 8, ele vai então demonstrar que até mesmo o pai que viveu antes da vinda de Jesus Cristo também foi justificado por fé. Então, eu disse no princípio que Paulo usa o tema da justificação aqui no capítulo 3. Por que que ele está a falar de salvação e ele vai usar a expressão justificação? Justificação é uma expressão jurídica. É uma expressão forense dos tribunais. E por que que Paulo, para falar do relacionamento do homem com Deus, ele vai usar uma expressão jurídica? Aliás, em termos concretos, ele usa duas expressões. Uma jurídica e outra comercial. Ele encontrou essas duas figuras para explicar o problema do ser humano e como Deus o resolveu. E por que que ele escolhe essas duas expressões? Tanto uma ligada à justiça e outra ligada ao comércio. Porque ele sabe que o ser humano e Deus, o que os separa, tem a ver com essa linguagem jurídica e também linguagem comercial. Como bom professor que ele era, queria facilitar a compreensão da doutrina da salvação. E por que justificação? Por que destacar a justiça de Deus e a justificação? Por uma razão muito simples. Porque pecar é transgredir. Os irmãos viram nesse texto que lemos, duas vezes ele falou em transgressão. Ou seja, Deus não é só o criador moral ofendido. Ele também é um juiz, é alguém, é um legislador que deu uma lei e essa lei foi transgredida, foi violada. Então ele tem que agir como juiz de acordo com o mandamento ou a lei que foi violada pelo ser humano, desde o jardim. E Paulo, como está a escrever para Roma, para os crentes que estão em Roma, a grande capital do império, e o Estado Romano, o Império Romano, ficou conhecido ao longo de toda a história como o império que mais trabalhou sobre a área da justiça, ao longo de toda a história no mundo. Não é em vão, quem estuda direito aqui, na faculdade, temos alguns candidatos aqui, até hoje, em pleno século XXI, quando alguém entra na área de justiça para estudar direito, na faculdade, tem que estudar a lei ou o direito romano. Os irmãos já viram quantos anos passaram? 2000. Mas os romanos eram tão bons em administração, em construção, em espalhar o seu reino a todo mundo, e eram tão bons, até em constituir leis. Até hoje, a sociedade, em pleno século XXI, ainda estuda o direito romano. É uma cadeira que é preciso estudar. A minha filha fez direito. E ela, quando teve essa disciplina, dizia assim, vamos ter que estudar a lei romana, pai. Isso já é do passado, disse, filha, os romanos eram muito bons. Então, Paulo está a escrever para a capital do império, o centro da nata do governo do mundo daquele tempo. Ele vai ter que usar uma linguagem jurídica para se tornar compreensivo ou compreensível àqueles que o ouviam. Então, ele vai apresentar a Deus, vai dizer que o problema aqui, como Deus o resolveu, resolveu de forma jurídica. Então, ele diz assim, depois da pergunta retórica, vamos ler. Porque Abraão foi justificado por obras, porque se Abraão foi justificado por obra, tem ele que se orgulhar, porém não diante de Deus. Está a dizer que a justificação sempre foi pela fé. Nenhum ser humano foi justificado de facto com base nas suas obras. Por uma razão muito simples. Porque nenhum ser humano que passou pelo planeta Terra obedeceu à lei de Deus na sua plenitude. Apenas um. Toda a humanidade, todo ser que já passou pelo planeta Terra, apenas uma pessoa obedeceu à lei de Deus na sua plenitude. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele, por isso é que ele tinha que obedecer todos os preceitos da lei para que a sua obra não falhasse em nenhum momento. Moral e legalmente. Os irmãos sabem que várias vezes ele fez coisas e os discípulos ficaram assim e ele respondeu e disse assim, para se cumprir as escrituras. Nada podia falhar. Ele teve que ser circuncidado como bebê, como qualquer judeu, para um dia não ser acusado como alguém que não cumpria uma regra da aliança. Ele teve que seguir todos os preceitos. Os pais cumpriram todos os passos para aquele bebê. E ele cresceu obedecendo a tudo, indo a Jerusalém, estando na sinagoga, ouvindo a palavra, fazendo tudo aquilo que a lei mandava. Porque ele veio como alguém que veio debaixo da lei. E ele tinha que cumprir a lei. Para quê? Para que a lei não fosse necessária ser cumprida por nós. Então Paulo está a dizer aqui que Abraão também foi justificado pela fé e não com base na lei. Porque diz aqui, se Abraão foi justificado pelas obras da lei, então ele tinha orgulho em si. Quando alguém me faz uma coisa, ou me dá uma coisa, que é consequência daquilo que eu fiz, eu ensino, sou professor na escola e dou aulas no fim do mês e eu recebo um salário, eu não vou agradecendo o Ministério da Educação, o diretor da minha escola, muito obrigado por aquilo que me deste. Não. Eles pagaram fruto do meu trabalho, fruto da minha inteligência e tudo aquilo que eu pude dar aos alunos, contribuir para o crescimento do país. Então, aquilo que me dão não é um favor que me estão a fazer. Então, como não é favor, eu posso me orgulhar do salário que eu recebo. Eu posso dizer, recebi um salário bom e eu mereço receber. E Paulo está a dizer que se Abraão foi justificado por causa das obras, então ele tem com que se orgulhar. E ele usa então a ilustração do salário. O salário não é um favor que é feito ao trabalhador. É um mérito, é uma recompensa. Não é? É um pagamento, é uma troca. Eu dou tempo, esforço, inteligência e eles pagam-me monetariamente um instrumento de troca para eu conseguir outras coisas para a minha vida. Então essa é a defesa do Paulo. Mas ao que trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Paulo está a dizer, aquele que não trabalha para ganhar alguma coisa como mérito, mas crê naquele que faz as promessas, tudo aquilo que recebe é de graça. Então no fundo ele está a receber, é claro que a fé é um instrumento para se apropriar disso, mas nós não somos salvos pela fé como causa. Atenção aqui, às vezes há muita confusão. Parece que a fé é a fonte e a base da nossa salvação. Não é. A salvação sempre vem da graça, do amor de Deus e nos méritos da justiça de Cristo. A fé é um instrumento pelo qual nós essa graça nos chega. Então, esse é o meio oficial que Deus determinou para que a salvação chegasse ao ser humano. E Paulo, então, está a usar essa argumentação para dizer até o nosso pai da fé, o grande Abraão, ele só foi justificado através da fé que ele depositou em Cristo. E como não podia deixar de ser, ele tinha que mencionar Davi. Vejam comigo, versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Paulo está a citar aqui o Salmo 32. Há um Salmo de confissão, que é o Salmo 51 de Davi, mas há o Salmo 32, onde Davi vai explicar também o perdão que ele recebeu. Quando ele se calou, alguma coisa errada aconteceu. Mas graças a Deus, que Deus é bondoso e misericordioso. E apesar de ter pecado gravemente, Deus é gracioso o suficiente para perdoar aquele homem. E ainda o usou como rei. E foi um dos grandes escritores do Antigo Testamento. Uma figura incontornável na Bíblia. Aliás, um músico, um poeta, um rei. Uma figura emblemática até da vinda do Messias. E até um profeta. Davi era profeta. É o Novo Testamento que o afirma. Pedro diz isso lá em Atos. Sendo Davi profeta, ele disse que os ossos não seriam entrar em decomposição. Mas ele não falava dele, porque ele de facto foi sepultado e os seus ossos ficaram desintegrados. Mas ele falava de Cristo, da ressurreição. Mas Pedro diz, sendo ele profeta, um grande homem, ou um homem que foi usado poderosamente por Deus. Mas ele reconheceu a graça soberana de Deus. Amados, a doutrina da graça não é uma invenção. É ela que permeia toda a Bíblia. Que Deus não permita que qualquer um de nós encontre um mérito na sua vida por aquilo que Cristo fez, está a fazer e fará. Eternamente nós iremos louvar a Cristo pela sua obra. Mesmo glorificado, sem mancha do pecado, nós ainda nos dobraremos, como o irmão Charles dizia, levaremos o pequeno prêmio que recebermos da vida que levamos aqui, e dizer, nós não merecemos e vamos colocar aos pés de Cristo. Porque é Ele que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Tudo é fruto da graça de Deus. E esse Deus é tão poderoso para perdoar o pecador e não imputar o seu pecado. Em vez de castigá-lo diretamente, ele é tão bondoso e soberano para o perdoar. Eu lembro-me, conto sempre a história de um homem que eu conheci. Conhecendo, conversando com aquele homem, eu tentava falar com ele de Cristo. E uma vez ele ficou muito zangado comigo. Mas zangado mesmo. E o homem era grande, quase 2 metros. E ele olhou para mim e disse assim, o Samuel está a dizer isso, porque não conhece a minha vida. Se o Samuel soubesse aquilo que eu já fiz na minha vida, nem eu, nem Deus me pode perdoar. O Senhor está a dizer isso porque cresceu na igreja, porque é filho do pastor, porque isso, aquilo, aquilo, aquilo. Que tinha contado um pouco a minha história. É claro que não contei toda. Se o Samuel me conhecesse o meu passado, nem tu crerias que Deus me pode perdoar. Ah, quando ele disse isso, e Eu também fiquei zangado com ele. Mas uma zanga redentora. Disse, estás enganado, rapaz. O sangue de Jesus Cristo veio para purificar pecadores piores do que tu pensas. Esse sangue é poderoso para pegar um homem miserável, uma mulher miserável, uma prostituta, um assassino e transformar a sua vida, fazer dela ou dela filhos de Deus. O sangue de Cristo perdoa. E ele disse, mas tu não conheces o meu passado. E eu disse, não quero conhecer. Eu não sou psicólogo. Eu sou anunciador do Evangelho. O psicólogo precisa de conhecer o meu passado para tentar ver porque é que eu me comporto hoje no presente. Eu não quero saber disso. Eu só sei que esta palavra, entrando no coração, Jesus pode fazer-se o seu Senhor e seu Salvador. Passado algum tempo, um dia ele telefona-me. Samuel, eu quero falar contigo. Agora? Agora? Podemos marcar amanhã? Não! Hoje! O que é que se passa? Tem que ser hoje! E o pastor não tem horário, não é? Mas coisa, fui lá ter com ele. Quando cheguei lá, aquele grande homem, grande, um pouco loiro, olhos verdes, estava vermelho, cheio de lágrimas. O que é que se passa? Jesus! Jesus mudou a minha vida. Jesus entrou na minha vida. E eu lá dentro dizia assim, louvado sejas tu, bendito Senhor. Porque isso é obra de Deus, não nossa. E o sangue de Jesus pode fazer isso. E faz isso. Mas isso, essa justificação, é pela fé. Ou por meio da fé. E não das obras. Então Paulo vai usar essa expressão justificação para chamar a atenção aos romanos, assim como casos gravíssimos chegam até César. E ele é que tem a última palavra, se alguém vive ou morre, ele usa o tema da salvação nessa linguagem jurídica. Os irmãos se lembram que Paulo, nas suas viagens missionárias, uma vez foi preso, injustamente. Começaram a acusá-lo. Acusar, e Paulo soube que estavam a planear matá-lo. Então, o que é que Paulo faz? Em última instância, ele invoca o julgamento de César. Porque o direito romano permitia isso. Então, esse julgamento eu não confio em políticos aqui provinciais, municipais, perfeitos. Não. Eu invoco, quero ser julgado pelo rei. O grande rei do universo humano, claro. Invoco para César. E quando um cidadão romano pedia isso, não havia outro tribunal menor que podia negar. Essa pessoa tem que chegar a Roma. Então Paulo está a dizer, acima de Roma, acima de Nero, acima de César, acima de qualquer outra pessoa, há o grande juiz, o Deus do universo. Só que por causa da justiça do seu filho, ele pega na justiça do seu filho, imputa em mim, e pega na minha injustiça, imputa no seu filho, ou imputou no seu filho. Mas quando a Bíblia fala de justificação, ele está a falar do momento do julgamento. Ela está como se imaginando Deus no grande tribunal. E cada um de nós chega lá. Amados, eu quero chamar a atenção a isso. Imagine, cada um que está ali sentado, como eu aqui. Imagine se fosse possível projetar aqui. Houvesse uma câmara ali atrás. Uma câmara divina. E projetasse aqui à frente o que nós pensamos, o que desejamos, o que dissemos, o que escondemos. O que não dissemos à nossa esposa, o que não dissemos ao nosso marido, o mal que falamos do nosso marido perante os vizinhos ou a nossa família, o mal que falamos da nossa esposa, que ela não sabe, perante a minha mãe, o meu pai, e houvesse uma câmara que mostrasse tudo ali e nós aqui sentados. Os irmãos acham que nós aguentaríamos ficar aqui? Estou só a falar de um ano. Agora imaginem toda a vida. Então, diante desse grande juiz, tudo está exposto. E se a figura ficasse aqui, nós saíamos de vergonha, só dizíamos aqui, eu não mereço existir. A ideia é que esse Deus, que é perfeito, que vê tudo mais do que qualquer câmera, por mais pixels que tenha, mais do que qualquer telescópio, como o mais atual telescópio do mundo, o Hubble, aqueles que estudam a física, sabem o que é que o Hubble está a fazer? O telescópio maior que nós tínhamos, o grande telescópio era... Era o Hubble. Essa era a nata da física, da astrofísica. Agora temos o outro que é maior ainda, a maior engenharia que o ser humano já fez, que é o James Webb. Vocês mais estão acompanhando isso? Vocês sabem quais são as imagens que James Webb está a enviar? A NASA estão a baralhar a física. Muito daquilo que estudamos até hoje está a ser posto em causa. A máquina que os próprios homens criaram, a mais sofisticada do mundo, foi lá, agora está a enviar informações que está a baralhar o mundo da física. Entra no YouTube, acompanha as discussões científicas. É Deus provando de que vocês pensam que sabem tudo, sabem como eu criei isso, vocês não sabem nada. Ou os nossos livros têm que ser revistos, ou os cientistas estão a tentar encontrar outra explicação. Só que a máquina é deles. E eles disseram-nos que essa máquina é o telescópio mais sofisticado que o ser humano já criou. Portanto, partimos do princípio que toda a informação que nos dá é correta. E está a criar confusão. Agora, o nosso Deus é muito mais do que aquilo que um telescópio pode revelar. Tudo. Então, diante do tribunal, com as acusações de Satanás e de todos aqueles inimigos, este homem merece morrer. Que imputo deve parar aí no inferno, Deus? Tu és justo. E Deus, diante daquelas acusações, é como se pegasse o seu filho e dissesse assim, Jesus, vem cá, meu filho. Coloca no meio. E diz assim ao nosso inimigo, Satanás, podes levantar uma acusação contra o meu filho? Podes apontar um único erro que o meu filho cometeu? Ah, mas Deus, quem cometeu não foi o seu filho, é este homem ali. Disse, pois, mas este homem creu no meu filho. E eu agora olho para ele à luz da justiça do meu filho. Se tu tiveres algum motivo para acusar o meu filho, então essa pessoa fica condenada. Mas se tu não conseguires provar nenhuma acusação legal diante do meu filho, eu declaro este homem ou esta mulher aqui justificados. É essa a ideia bíblica da justificação. É a declaração divina. Ele faz uma declaração do tribunal, mas não termina aí. Ele pega na justiça do seu filho e imputa. Então Paulo agora usa um termo comercial. É o câmbio. É como nós, a nossa vida fosse uma vida de dívidas. Portanto, alguém só tínhamos dívidas ali. Devíamos ao Banco de Moçambique 200 e tal milhões de meticais. Não sei quanto é que vale isso. E nós, o salário é miserável. Como é que vamos pagar isso? Nunca, nem com empréstimo, nenhum banco nos vai emprestar para pagarmos aquilo. Desespero total. A minha vida está estragada, sou um miserável. E aparece alguém que diz assim, quanto é que deves? Os irmãos, imagina, os meticais mais difíceis de conseguir. Só 3 ou 4 pessoas têm em Moçambique, o resto não tem. Imagina, somado por 10, ou multiplicado por 10. É isso que tu tens no banco? Está bem. No outro dia, vamos com o nosso cartão ao ATM e colocamos o cartão lá. Quando puxamos o cabo, sai o recibo. Saldo positivo. O quê? 334 milhões de meticais. A mais. Quem fez isso? Eu tenho que saber quem fez isso. Esse dinheiro não é meu. Pois é, não é teu. Irmãos, a salvação é isso. Tudo aquilo que nós recebemos como fruto da salvação é mérito de Cristo. E ele é muito mais do que apenas perdão dos pecados. Todas as bênçãos, como dizia o nosso irmão Ben, irmão Charles, estão num pacote. E vêm num pacote. Está lá o perdão, mas também está lá a adoção. Está lá a filiação. Estão lá as bênçãos. Está lá o prazer de amar a Cristo. Está lá tudo. E até a Bíblia vai mais além e diz assim, é uma vida eterna. Está fora da questão da noção do tempo. Então Paulo está a defender aqui que o próprio Abraão, que é exemplo, foi perdoado, foi justificado pela fé e não por obras. E Davi já tinha dito que bem-aventurado, feliz é o ser humano em que Deus não imputa, não paga o mal que fez. Como é que ele o faz sendo um Deus justo? Através do seu filho. O perdão de Deus sempre está ligado a Cristo. Aliás, nada do que nós temos como benefício da salvação vem de nós ou de qualquer outro ser. Vem sempre de Cristo. E rapidamente eu vou avançar, já que o nosso tempo avançou também. Então Paulo, depois de mencionar Abraão, Davi, mas Davi só por passagem, porque eles já imaginavam que alguém podia invocar Davi, então ele volta a Abraão e volta a afirmar que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, como os judeus tinham a circuncisão como instrumento prova, ou usavam isso até como complemento da fé em Cristo, esse é o problema lá em Gálatas, estavam a dizer, é verdade que Jesus salva, é verdade que a fé em Jesus salva, mas ela não salva completamente sem aquele ritual mais importante que é a circuncisão. Tanto pegar na obra de Cristo, juntar um pouco de circuncisão, torna a salvação completa. Amados, quando Paulo ouviu isso, e nós devíamos agir assim, qualquer pastor, qualquer presbítero, qualquer pregador da Bíblia, que coloca Cristo e mais alguma coisa, nós temos que invocar a autoridade da palavra de Deus para dizer, isso não é evangelho. Por isso é que Paulo chega tão longe e diz assim, mesmo qualquer outra pessoa, até nós próprios, Paulo está a dizer, eu já vos preguei isso, mas se um dia eu voltar lá em Gálata, na Galácia, e pregar outra coisa, que eu seja amaldiçoado. Isso vai além do ser humano. Mesmo que um anjo, brilhante, com asas ou não, que aparece e diga assim, olha, o verdadeiro evangelho é Cristo e mais alguma coisa, que ele também seja anátema. Anátema significa radicalmente amaldiçoado. Por que que Paulo chega a essa linguagem tão dura, tão radical? Porque para Paulo, acrescentar qualquer coisa àquilo que Cristo fez é blasfêmia. É desprezar o sangue do Cordeiro. É mostrar o calcanhar à obra que Cristo fez. Talvez para nós não signifique muito, mas para os orientais, o calcanhar significa o desprezo maior que alguém pode ter. Os irmãos se lembram? Lembram-se de algum tempo atrás, quando houve o ataque de Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos? Aquele ataque que fez cair. Lembram-se de uma reunião em que estava o antigo presidente dos Estados Unidos, George Bush? Lembram-se dessa imagem? Estava numa reunião e havia jornalistas do Oriente, talvez árabes, não sei. Então, enquanto ele tentava discursar ali, um dos jornalistas tira o sapato, atira-lhe. E ele, como estava a olhar para ali, não é? Um artista ainda se equivou e aquilo passou. Para nós, na nossa mente ocidental, foi apenas uma tentativa de agressão. Se essa pessoa for acusada, é porque ele tentou agredir um presidente. Mas para os orientais, aquilo que aquele homem fez é muito mais do que uma criminalidade legal. É desprezo. Mostrar o calcanhar, ou pegar num sapato onde o calcanhar aceita, e atirar em alguém, é humilhar a pessoa no mais baixo. É como bater com a mão esquerda. Não, é como bater com tapa. Lembra-se, Jesus disse, quem te bater do lado direito, dá-lhe também o lado esquerdo. Nós, às vezes, não entendemos isso. Se eu estou aqui, alguém está à minha frente, normalmente, se ele me bater assim, a chapada vai parar no lado esquerdo. Mas Jesus disse, se alguém te bater do lado direito, como é que alguém faz isso e apanha-me do lado direito? É porque o que Jesus está a dizer ali, a palavra ali, não é chapada assim. É tapa, é contramão. E para os orientar, se eu quero humilhar ou um criminoso, ou alguém que me fez mal, eu não lhe bato assim. Eu bato-lhe assim, com as costas da mão. É mais do que um castigo, é desprezo. Então Jesus está a dizer, se alguém te bate assim, te despreza já, então já fez o pior. Dá-lhe o outro lado. Não volte agressão contra agressão. Então entendermos a cultura e a prática daquele tempo, ajuda-nos a entender algumas definições bíblicas também. Então, Paulo está a usar essa imagem aqui para mostrar que aquele que acrescenta alguma coisa ao evangelho puro que foi conquistado por Jesus Cristo, está a desprezar, a levantar o calcanhar contra o Filho do Homem. Aliás, diz o autor aos Hebreus, isso assusta. Está a desprezar, a menosprezar o sangue que cumpriu tudo. É como se não fosse suficiente. Fazer isso, pastor, é como dizer que eu ensino a minha igreja que o que Cristo fez não chega. Eu tenho que acrescentar algumas práticas necessárias que os crentes devem obedecer para se tornarem verdadeiramente salvos. Amado, se ensina isso, então o seu lugar não é o púlpito. Vá fazer outra coisa. Porque quem fica à frente de uma igreja e assume-se como pregador do evangelho, ele tem que pregar Cristo e Cristo só. Os cinco solas da reforma dizem isso. Sola Christos. Sola gracias. Oh gratia. Sola fide. Soli Deo gloria. Só Cristo e mais nada. Então Paulo está a usar como exemplo, como ilustração dessas duas figuras aqui, para provar a sua tese de que a justificação só é possível por meio da fé e através de Cristo, ou por Cristo ou por causa da justiça de Cristo. Eu vou ler a parte final, já que tenho 4 minutos ainda. Ele usa então o exemplo da fé de Abraão. Ele creu, ele recebeu a justiça antes de ser considerado ou depois de ser circuncidado. Então a resposta clara é que antes de ser circuncidado. Então Paulo mais uma vez prova a sua tese dizendo: então a justificação de Abraão não foi resultado da circuncisão, porque ele foi justificado antes de fazer aquela prática de tirar parte do seu órgão. E ele continua com a mesma declaração até a parte final. Então diz assim, versículo 13, vou saltar. Não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então Paulo está a dizer, o que veio primeiro foi a promessa e não a lei. A lei foi acrescentada. Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas. Que a lei foi um acréscimo. Mas antes da lei dada a Moisés, Deus já tinha feito promessas. Por isso a lei que veio 450 anos depois, não pode anular aquela lei anterior, ou aquela promessa anterior. Então a fé, ou a justificação pela fé, antecipa a própria lei. Mas alguém pode dizer, então a lei é má? É contrária ao plano de Deus? A lei é contra a graça? E Paulo vai responder e vai esclarecer aqui em outras cartas também. Não, a lei está ao serviço da própria graça. Aliás, a própria lei é um instrumento da graça. Por quê? Porque a lei mostra a minha miséria, mostra a santidade de Deus, e eu, miserável, tenho que pedir socorro. Então a lei me serve de paidagogos, do pedagogo. É como aquele que educa o bebezinho antes de atingir a maioridade. Então ele diz que o trabalho que a lei faz é propositadamente para mostrar a minha miséria, mostrar a gravidade, a elevação da lei que eu não posso cumprir, e diante do meu sentimento de miséria, porque não posso agradar a Deus com as minhas forças, então a própria lei vai dizer, pois é, tu não consegues cumprir a lei, mas alguém a cumpriu por ti. Quem é? Jesus Cristo. Então a própria lei acaba por ser pedagogicamente um condutor para Cristo. Por isso ela não é contrária à graça, mas ela é instrumento de graça. Ela foi dada para revelar o mal, como raio-x, como TAC, como qualquer outro exame médico. Mas ele não é um tratamento em si. Quem dá tratamento é Jesus Cristo, através da graça. Então leio os últimos versículos. Tenho 2 minutos. Para concluir. Depois de exemplificar Abraão, que não duvidou diante da promessa de Deus, apesar da idade avançada dele e também da sua esposa, ainda por cima sendo a sua esposa estéril, então Paulo conclui. Versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Ou seja, crendo na promessa de Deus diante de uma impossibilidade humana dele voltar a ser pai com Sara. E não somente por causa dele está escrito que ele foi imputado ou não foi levado em conta, mas também por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Parando aqui, Paulo está a dizer, a razão pela qual Cristo foi à cruz, não foi porque ele cometeu algum pecado. Ele foi à cruz por causa de mim. Por isso é que todos os dias devíamos bater no peito. Senhor, tu foste lá, passaste aquela vergonha toda por causa da minha vergonha. Em vez do meu filho me ser projetado ali, tu levaste tudo sobre o teu corpo. Por isso é que Isaías vai dizer que ele foi moído ali. Agradou ao Pai moê-lo. A ira que estava a cair sobre Jesus naquela cruz veio de onde? Alguns teólogos dizem, veio de Satanás. Aliás, eu já ouvi alguém afirmar que Jesus pagou a nossa salvação a Satanás. Como Satanás era o nosso Senhor, então Jesus, para nos libertar, teve que pagar ao nosso inimigo para nós sermos salvos. Blasfêmia! Heresia da grossa! Ele pagou ao Pai. Ela estava a sofrer aí a ira de Deus Pai. Como ele se fez pecado por nós e não pecador. Há uma nossa irmã que escreveu uma música. Disse que ele se fez pecador por nós. Eu vi aquela música, um jovem colocou na igreja onde eu era pastor. Eu vi aquilo e eu prestei atenção à letra. A melodia pode ser bonita, mas eu tenho que ver a letra, se está biblicamente correta. Estava ali, ele foi fez-se pecador por nós. Eu disse assim, não. Ah, mas está na Bíblia, pastor, disse, mostra. Foi lá, 2 Coríntios 5. Eu disse, leia lá, o que é que diz? Ele não se fez pecador. Pecador é aquele que peca. Paulo diz corretamente, ele se fez pecado. É diferente de ele se fez pecador. Pecador continuamos a ser nós. Ele nunca pecou, nunca podia ser pecador. Mas ele se tornou ali o depósito de todos os pecados. Ele encarnou o nosso pecado. E como Deus justo não pode fechar os olhos ao pecado, toda essa ira, ira justa e santa, foi descarregada sobre o seu filho. E Paulo pode gritar. Por isso é que nós podemos dizer que somos livres. Libertos porque alguém levou a nossa condenação. Louvado seja o Senhor. É essa a mensagem da graça de Deus. Cristo morreu em nosso lugar. E o Evangelho é o Evangelho da graça. E eu termino para dizer, por isso é que pregar o Evangelho da graça, ler a Bíblia, deve levar-nos de joelhos a Deus. Não há uma teologia saudável que não leva à adoração. Paulo não consegue escrever cartas onde ele fala da doutrina da salvação, sem no meio da carta ele dizer amém. Mas já notaram? Ele está a escrever teologia, está a escrever teologia, está a escrever... De repente, diz assim, quem pode entender essas coisas? Ao Deus triuno, seja dada glória e soberania e tudo. Amém! Mas ele não termina ainda a carta. Porque aquilo que está a dizer tomou conta da sua alma, de tal modo, disse assim, eu estou a escrever isso, mas ainda estou maravilhado com isso. Até hoje, 20 e tal anos de ministério, quase a caminho dos 30, mas ainda leio esse livro como um bebê. Ainda vejo aqui coisas que eu não sabia. Até em textos que eu já sublinhei. Não é que a Bíblia mudou ou ficou mais inspirada, não. É apenas que o Espírito, naquele dia, abriu um pouco mais a minha mente. Diz assim, uau! Que Deus permita que o Deus da Bíblia continue a encantar-nos. Que a obra de Cristo continue a maravilhar-nos. Que esse livro maravilhoso continue a ser o nosso livro de amor. Para a sua honra e glória. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Abençoa a tua igreja aqui. Pai, tu és tão bom, tão perfeito, tão justo, mas também tão misericordioso, tão bondoso. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, queremos pregá-lo, proclamá-lo, mostrar a sua beleza, exaltar o seu nome todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a entender as doutrinas da graça. E a ensinarmos as doutrinas da graça também. Abençoa os pastores, os obreiros, presbíteros, todos aqueles que são líderes nas suas igrejas, a ensinar o teu povo de acordo com a tua palavra. Obrigado por aquilo que já ouvimos ao longo destes dias. Obrigado por aquilo que vamos ouvir ainda amanhã. Nós te agradecemos, pedimos tudo isso. No nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.